Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Panorama Jurídico, o podcast da OAB Pernambuco. Esse é um espaço de debate sobre temas ligados à OAB, à advocacia e a diversos ramos do direito, com a participação de advogados e advogadas e personalidades da área jurídica. Eu me chamo Thaís Sanches e no episódio de hoje vamos conversar com o ex-presidente da OAB Pernambuco, Pedro Henrique Reinaldo Alves, e com o conselheiro federal, Leonardo Accioli, sobre o sistema eleitoral da Ordem. Pedro, vamos começar batendo esse papo contigo. Você faz parte de uma comissão que estuda as mudanças no processo eleitoral do Conselho Federal. Você poderia nos explicar qual o trabalho dessa comissão?
O presidente nacional criou essa comissão especial de avaliação das eleições no sistema OAB, integrada aí por 21 pessoas, presidentes, ex-presidentes, conselheiros federais, e presidida pelo atual vice-presidente nacional da OAB, que é o Luiz Viana Queiroz, que é um camarada que é muito experiente, já passou pela presidência da OAB da Bahia por 2 mandatos, certamente para cooperar numa matéria muito sensível para a advocacia, para todos os advogados, que é a democratização interna, a democracia interna na nossa instituição. A ideia é aprimorar as regras eleitorais com mudanças das mais singelas às mais estruturais para que os advogados, as advogadas por todo o país se sintam mais próximos, melhor representados. E aí vai competir a essa comissão se debruçar ao longo desses meses sobre diversas matérias de cunho eleitoral e político, de representação mesmo da classe. Acredito que no estado de Pernambuco, que tem uma vanguarda, um pioneirismo inato, a gente já sente realmente muitas reivindicações, líderes como o nosso presidente Bruno, o nosso querido Léo Accioli aqui presente, já mostram claramente a necessidade de avançarmos nessa representação, onde os conselhos estejam mais oxigenados pelo voto, aonde exista uma participação do eleitorado mais próxima das, não só do dia a dia da gestão, mas na própria representatividade. Acredito que é uma comissão que possa dar um contributo. Como toda comissão, é um órgão de assessoramento. Ela vai deliberar internamente, submeter à diretoria, e a diretoria, posteriormente, vai endossar ou não essas propostas para apresentá-las em plenário. E o órgão soberano da OAB, que é o Conselho Federal, é que vai deliberar sobre eventuais propostas de mudanças e incremento do nosso sistema eleitoral.
Hoje temos um sistema eleitoral que funciona no sistema federativo. Quais são as principais propostas de mudança que estão chegando à mesa?
De fato, o nosso modelo é federativo. Temos a representação da OAB local, aquelas cidades que já são polo ou centralizadoras da atividade jurídica no interior dos estados. Cada estado tem a sua seccional, como funcionam numa simetria com os governos estaduais, mas existe também o órgão soberano, que é o Conselho Federal, com a representação nacional da Ordem. E o que eu percebo é que essa representação nacional é que está sendo colocada em discussão maior, em xeque, em todas as searas. A gente vê nas redes sociais um clamor muito grande, muito fruto dessa polarização política, onde os ânimos políticos são exacerbados na hora de avaliar cada pronunciamento do nosso representante maior, que é o presidente do Conselho Federal. Então, sim, para que não haja um hiato de legitimidade, há sim uma preocupação maior em aprimorar o sistema jurídico eleitoral e político eleitoral da OAB para que todos os advogados se sintam representados pelo seu presidente. Agora, são muitas as propostas, de fato, que vêm chegando à mesa, desde de controle maior dos gastos em campanha, de uma maior horizontalidade na participação, a participação de gênero de um terço, que foi um avanço que a OAB deu e que vem mudando a cara da OAB. É bom ressaltar aqui a participação feminina que espero que essa cláusula de proteção de um terço no mínimo de outro gênero possa amanhã proteger os homens também, dado o protagonismo que as mulheres vêm assumindo nas discussões e nas políticas da OAB, mas as eleições na OAB de fato precisam ser revistas, né, para que nós possamos continuar a falar com autoridade moral contra os desvios, os desmandos, os erros do nosso sistema político-eleitoral partidária das eleições gerais, temos que fazer também o nosso dever de casa. Então, para isso, é preciso ter um desprendimento e uma noção de que nós não podemos, ora, ser críticos e essa crítica não aplicarmos a nós mesmos, como, por exemplo, na contenção do abuso do poder político, do abuso do poder econômico, na prestação de contas, na isenção na determinação da autoridade julgadora dos incidentes eleitorais, formação das comissões eleitorais, tudo para que seja dado a maior lisura e isonomia nos pleitos eleitorais. Então, eu acredito que possamos evoluir para medidas muito interessantes e que o Conselho Federal há de abraçar para incrementar o nosso sistema, dando ainda mais legitimidade ao mandato de cada um que tem a honra de representar a sua classe em um dos órgãos da OAB.
É real a possibilidade de termos eleições diretas para o Conselho Federal? Quais os prós e contras desse sistema?
Sem dúvida é real essa possibilidade de termos eleições diretas para o Conselho Federal. E eu diria mais, eu defendo eleições diretas para o Conselho Federal, não necessariamente para o seu presidente. Se você for ver a simetria que nosso sistema tem com o Legislativo Nacional, o nosso Conselho funciona meio que como um Senado Federal. Temos três representantes por Estado. Apesar da tradição presidencialista, onde o presidente tem o maior voz, protagonismo, estruturalmente e na lógica jurídica dos nossos estatutos, do nosso regulamento, o órgão é soberano, ele pode alterar, desautorizar o presidente, ele pode, inclusive, recorrer de ofício das decisões. Os conselheiros federais têm autoridade para provocar discussão e revisão dos atos do presidente nacional. Então, funciona na prática como uma espécie de parlamentarismo, ou vamos dizer um semipresidencialismo, porque pela tradição existe uma delegação muito ampla dos colegiados para os seus presidentes, uma confiança dada também à dinâmica do dia a dia, porque a OAB está presente e isso não é só sua tradição histórica, é sua missão constitucional, né? É sua missão constitucional assegurada pelo Supremo Tribunal Federal, que já previu que nós temos essa natureza jurídica atípica de não podermos apenas, nós devemos sim nos intervir a OAB em todas as matérias que são caras e sensíveis à cidadania. Então, a eleição direta é um dos clamores principais hoje, e o fato do presidente ter colocado nessa comissão como seu presidente, por exemplo, o Viana, já é um indicativo de que ele apoia essa ideia, porque Viana foi um dos conselheiros, eu me lembro, no meu primeiro mandato de conselheiro federal, há 10 anos atrás, foi um dos primeiros a levantar essa bandeira. Então, o Luiz Viana é um dos principais líderes da OAB em favor da eleição direta. E o Felipe me confessou, o presidente me disse que é preciso discutir esse assunto para que não haja esse distanciamento, essa polarização contraproducente da classe, discutindo medidas do presidente e questionando se ele representa ou não representa a classe. Então, é só analisarmos agora de que forma fazermos essa eleição? Porque existem as preocupações diversas quanto à quantidade de eleitores por estado, para que não percamos uma proporcionalidade federativa. Existem os temores em relação ao abuso do poder econômico, para que amanhã instituições interessadas na agenda da OAB não tentem encampar candidatos carismáticos que não tenham o cabedal, não tenham o perfil para a presidência. Existem certas preocupações, mas que começam a ser discutidas agora no âmbito dessa comissão e certamente vai se ampliar o debate para audiências públicas e depois para os órgãos deliberativos, a diretoria e o colégio de presidentes, que é um órgão muito importante, e em seguida, finalmente, o Conselho Federal. Mas a ideia é que isso seja deliberado ainda esse ano, para que possa valer a partir do ano que vem.
Quais são as principais questões que se discutem no Conselho Federal acerca do processo eleitoral da OAB?
São muitos os temas, mas minha preocupação hoje é não perdermos uma oportunidade histórica de podermos fazer um avanço na nossa amada instituição. Um incremento democrático para que a representação esteja mais legitimada, para que aqueles que não votaram na chapa vencedora se sintam igualmente representados. E para isso eu defendo particularmente o voto proporcional. O que isso significa? As chapas teriam uma garantia de governabilidade, que seria um coeficiente de 20% pré-determinado para eles formarem o gabinete, ou seja, formarem a diretoria e parcela do conselho. A partir daí, os outros 80% ficaria à mercê da performance dos candidatos a conselho, conselho subseccional e conselho seccional. Claro, reservada, para que não haja retrocesso, vamos reservar um terço para garantia de outro gênero, que no caso ainda são as mulheres, que ainda estão de forma subrepresentadas no nosso modelo. Então é preciso garantir isso. Mas que quem vote num determinado candidato alinhado a outra chapa pode ver esse seu candidato lhe representando no conselho, dando uma contribuição no conselho. Sem dúvida, isso vai dar uma oxigenada muito grande no nosso processo, vai dar maior transparência, nós vamos ter cobranças internas, não vamos ter algumas seccionais onde o presidente atua como um rei, porque todos têm medo, os conselheiros e conselheiras têm receio de contrariar o presidente e não serem convidados a dar continuidade em outro mandato. Enfim, nós precisamos oxigenar, até para estimular a formação de novos talentos. E no Conselho Federal, uma eleição direta para os conselheiros e conselheiras federais. Aí sim, na mesma simetria que temos com o Legislativo Nacional, a eleição para o conselheiro federal seria uma eleição majoritária, como se faz para senador, assegurado no mínimo uma vaga, seja de titular e seja de suplente, para o segundo gênero, para masculino ou feminino. E aí esse eleitorado, esse colégio eleitoral, eleito de forma direta, ou seja, cada advogado e advogada do Brasil elegendo seus conselheiros federais, caberia ou caberá a esses conselheiros federais eleitos de forma direta a indicação e escolha do seu presidente, do presidente nacional. E aí, para que haja uma participação indireta, embora mais próxima do que é hoje, na indicação do Conselho Nacional, do presidente do Conselho Nacional, aqueles que postularem essa presidência poderão ou deverão inscrever, fazer suas inscrições antes do processo eleitoral geral, para que os candidatos ao Conselho Federal já sinalizem quem apoia. Eu acho que isso traria, de fato, uma mudança de paradigma muito grande, que causa preocupação e receio em muitos líderes de OAB, existe um conservadorismo muito grande, uma preocupação em mudança de regras, que às vezes me preocupa, né? A preocupação com oposição, como se oposição fosse uma coisa maléfica em si, e não é. Oposição é importante para que haja um senso crítico, para que haja uma eterna vigilância, né, no bom trato dos assuntos da ordem. E eu acho que eu ouso dizer que precisamos ousar. Irei apresentar uma proposta nessa comissão, venho conversando com muitos eleitoralistas aqui de Pernambuco e de fora, líderes de OAB como o nosso Leonardo Ascioli, nosso Bruno Batista, nosso Rony, pessoas que têm esse compromisso, que eu sei que têm esse compromisso maior com a instituição do que com seus próprios interesses. E assim, acredito que a gente possa dar um contributo para a OAB continuar na vanguarda das nossas instituições que a faz tão admirada, né? Uma das mais de maior credibilidade do nosso país.
Agora vamos conversar com o conselheiro federal Leonardo Ascioli, que vai nos trazer como está a discussão do tema no Conselho Federal. A eleição direta para a presidência do Conselho Federal seria uma boa solução?
Bom, a eleição direta para a presidência do Conselho Federal é sim uma boa solução. Sempre que se fala em eleição direta, está se falando em aperfeiçoamento dos mecanismos de democracia dentro da OAB. É preciso, no entanto, que se atente a algumas especificidades do sistema OAB, que é concebido como um sistema federativo. Isso implica dizer que uma seccional como São Paulo, por exemplo, que detém quase que a metade dos advogados do Brasil, ela tem a mesma importância dentro do sistema do que seccionais de menor porte, né, levando em consideração o número de advogados, como, por exemplo, Rondônia, Roraima, Piauí, e seccionais de médio porte, como Pernambuco e Ceará. Então, eu só acredito efetivamente na necessidade de uma eleição direta, né, em se preservando também o sistema federativo que garante o equilíbrio regional, que garante a democratização, a democracia dentro do sistema OAB, que não faz com que seccionais que tenham o maior número de advogados possuam também um maior poder para eleger o presidente do Conselho Federal. E como é que se daria isso? Imaginemos um pleito para o presidente do Conselho Federal dentro de uma seccional. Naquela seccional, o candidato que obtiver o maior número de votos obterá também um voto no colégio eleitoral que elegerá o futuro presidente do Conselho Federal da OAB. Ou seja, em Pernambuco, por exemplo, um candidato X obtém a maioria dos votos, né, ele obterá o voto de Pernambuco dentro do Conselho Federal. Dessa forma, os conselheiros federais deixam de votar no colégio eleitoral e a representação daquele estado contará como um voto para aquele determinado candidato que se sagrou vencedor na seccional, no pleito na seccional.
Na sua visão, Leonardo, onde o sistema eleitoral da OAB pode evoluir?
Bom, eu entendo sim que o sistema eleitoral da OAB pode evoluir muito. Acredito, inclusive, que como pressuposto da discussão a respeito da eleição direta, deva se discutir o abuso de poder político e econômico nas eleições da OAB. É inconcebível que, tanto para as eleições nas seccionais como do Conselho Federal, haja um dispêndio de recursos milionários quando se sabe que o exercício das atividades de conselheiro e diretor é absolutamente honorífico, não se recebe nenhum tipo de remuneração pela atividade de conselheiro e diretor. Em contraposição a isso, se gasta muito dinheiro nas eleições da OAB. Então, acho que o controle de gastos e também mecanismos de prestação de contas são muito importantes, e essa é uma modificação efetiva que deve ser implementada em qualquer tipo de estudo que se faça para a modificação do sistema eleitoral da OAB.
Como o Conselho vem reagindo ou assimilando essas discussões em torno do tema?
Bom, eu vejo de maneira bastante positiva a disposição do Conselho Federal em discutir essas mudanças. É fato que não é uma discussão fácil, sobretudo quando se trata de mudança de paradigmas, de renúncia de poder. Mas, por outro lado, eu acredito que o presidente Felipe Santa Cruz, quando trouxe essa discussão ao Conselho Federal, acreditou no equilíbrio, no tirocínio, né, na ponderação do Conselho na discussão dessas mudanças. Tanto isso é verdade que elegeu uma comissão responsável por trazer a esse Conselho as proposições referentes à mudança do sistema eleitoral. Comissão essa formada por advogados de notório saber jurídico, como, por exemplo, o ex-presidente do Conselho Estadual da OAB de Pernambuco, o advogado Pedro Henrique Reinaldo Alves, que tem se debruçado sobre questões muito importantes, além das colocadas nessa entrevista, por exemplo, a representação proporcional dos conselhos. Atualmente, a regra vigente é a de que aquela chapa que obtém a maioria dos votos também obtém a totalidade dos cargos, tanto na diretoria como nos conselhos. Isso, ao meu entender, alija a representação das minorias. Aquela chapa que obteve 15%, 20%, 30%, 45% dos votos, que teve uma expressiva votação, que representa uma expressiva vontade de uma parcela da advocacia, fica absolutamente alijada das decisões do conselho. Conselho esse que deve funcionar como um órgão de colaboração da gestão, de formulação de gestão, né? Deve ajudar na administração da gestão, mas também deve fiscalizar a gestão. E em funcionando como ente fiscalizador, é muito importante a representação plural e proporcional nos conselhos. Então essa é uma questão que também está sendo discutida, dentre tantas outras, por essa comissão. E eu acredito que o Conselho Federal tem, sim, disposição e equilíbrio para rediscutir a mudança. Essas mudanças estão necessárias para a democratização do sistema.
Você avalia que já teremos as eventuais mudanças aprovadas para a próxima eleição?
Quando o presidente Felipe Santa Cruz pôs em discussão as mudanças do sistema eleitoral da OAB, eu entendo que ele tinha como objetivo, ou tem como objetivo, a implantação dessas eventuais mudanças para o próximo pleito. Não se sabe, no entanto, se haverá tempo hábil para que seja implantado, porque isso implica na modificação dos normativos que regulam as eleições, sobretudo os provimentos que regulam as eleições e o sistema eleitoral da OAB. E isso vai demandar muita discussão dentro do Conselho, vai demandar efetivamente uma auscuta não só dos conselheiros federais, mas também da advocacia nacional, através das comissões estaduais, né, do Colégio de Presidentes. Então, efetivamente, não se sabe se haverá tempo para implantar para o próximo pleito, mas há essa disposição não só do presidente Felipe Santa Cruz, mas também do Conselho Federal da OAB.
Acesse nosso site oabpe.org.br e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Este é o podcast da OAB Pernambuco, com apresentação de Thaís Sanches e a edição de som de Alisson Maria. Até o próximo encontro.